Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, você acompanha agora o Projetos da Semana, que traz o balanço das propostas apresentadas no Senado Federal. Eu sou o Pedro Henrique e ao meu lado, Samara Sadek.
É isso aí, Pedro. O programa volta hoje com o balanço do que foi apresentado até agora neste mês de agosto, já que as primeiras semanas foram dedicadas à análise do processo de impeachment, como todos estão acompanhando.
E nesse período já chegaram projetos importantes. E como você já sabe, trazemos aqui os destaques para que você conheça um pouco mais sobre o que o seu parlamentar propõe para melhorar as leis ou para aumentar o debate de um tema importante.
E no final a gente dá algumas dicas de como pesquisar o tema que mais chamou sua atenção e indica os caminhos para ler na íntegra um projeto de lei e até apresentar sua própria ideia.
Números da semana.
No balanço de atividades até agora, tivemos 21 projetos de lei do Senado, 3 propostas de emenda à Constituição e 8 projetos da Câmara dos Deputados. Esses números fazem parte de uma lista geral de 166 itens, onde também estão requerimentos, resoluções, indicações de autoridades, enfim, tudo o que é apresentado no Senado e ainda depende da análise dos senadores.
Então vamos lá, entre os projetos de lei, vamos começar falando de uma iniciativa do senador Paulo Bauer, que é do PSDB de Santa Catarina. Ele quer que os detentos em prisão domiciliar que usem as tornozeleiras eletrônicas sejam obrigados a pagar os custos do monitoramento.
É que alguns detentos podem trabalhar, mas com hora específica para sair e chegar em casa. Quando o preso viola os limites, é disparado um alarme. E pelo projeto de Paulo Bauer, o preço da manutenção do sistema seria descontado na remuneração desses presos. Vamos ouvir o senador.
Pressupõe-se que se ele está em prisão domiciliar, ele não está impedido de trabalhar dentro de casa. Ele pode ter autorização judicial para trabalhar, então se ele está trabalhando, ele também pague o preço da operação da tornozeleira. Ele tem que custar zero para o Estado, porque o fato de ele estar em domicílio já é um benefício para ele. Então ele tem que pagar o custo da operação do equipamento, porque isso tem custo de satélite, isso tem custo de monitoramento. O custo tem que ser arcado pelo sentenciado.
Esse foi o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina.
E também na área de segurança pública, o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, apresentou 2 projetos de lei após a onda de atentados criminosos ocorridos em seu estado no início do mês de agosto.
O primeiro projeto destina aos municípios 70% dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas para investimentos em prevenção, tratamento e reinserção socioeducativa de pessoas dependentes.
A ideia é que esse dinheiro seja aplicado em projetos executados pelos municípios e o repasse deve ser feito em parcelas semestrais, seguindo as mesmas regras do Fundo de Participação dos Municípios.
O outro projeto apresentado por Agripino determina que recursos do Fundo Penitenciário Nacional sejam aplicados em estados em situação de calamidade ou de emergência, devido a deficiências no sistema prisional. O senador quer evitar situações de crise em que as medidas são paliativas, mas não resolvem de fato o problema da insegurança.
Queima de ônibus, queima de patrimônio público, depredação de agências bancárias, queima de veículos particulares ou veículos públicos, queima até de estações de rádio comunicação e a intranquilidade reinante em decorrente, por exemplo, de trabalhador se locomove em ônibus e os ônibus estavam sendo queimados um atrás do outro. O meu receio é que a Força Nacional saindo, o banditismo volte.
E segurança também foi o tema do senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, que apresentou um projeto que proíbe a concessão de liberdade provisória ao acusado que tenha confessado a prática de crime hediondo.
Esses crimes são aqueles considerados de gravidade acentuada, como homicídio qualificado, lesão corporal seguida de morte, estupro e falsificação de remédios. Pelo projeto, quem praticar um desses crimes não pode permanecer solto enquanto aguarda o julgamento do processo.
E agora a gente destaca um tipo diferente de proposta. É um projeto de resolução do Senado que geralmente trata de assuntos internos da casa. Nesse caso, é uma alteração no regimento.
A ideia é que a bancada feminina no Senado tenha o direito de escolher uma líder e uma vice-líder para representá-la. E essa liderança terá as mesmas prerrogativas dos líderes de bancadas partidárias, como o direito direito à palavra nas discussões e assento nas reuniões de líderes para discutir pautas.
A liderança da bancada feminina só não poderá indicar membros de comissões, como fazem os líderes partidários em geral. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, é autora da proposta e defende que essa medida é mais um passo na direção do fortalecimento da atuação das mulheres no parlamento.
Eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido no Brasil, de tornar a participação das mulheres na política mais efetiva e maior, e com condições para se desenvolver. Porque se as condições não existirem, a gente fica com dificuldade. Então, uma liderança como essa vai ter uma voz mais ativa na definição da pauta, por exemplo, que é importante para nós, no encaminhamento de matérias, na discussão dessas matérias. Não vai depender de uma inscrição de cada mulher, de cada parlamentar, que tem um tempo limitado, não pode muitas vezes falar duas vezes no encaminhamento de uma matéria. Tendo liderança, a líder pode falar a qualquer momento, isso é uma prerrogativa, o que ajuda muito, né, para intervir aí na vida do dia a dia do parlamento.
Essa foi a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
E nesse mês, em que a Lei Maria da Penha completou 10 anos, o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, apresentou um projeto que dá um prazo para que a notificação de violência doméstica seja encaminhada ao poder público.
O senador explica que a lei atual, anterior ainda à Lei Maria da Penha, já obriga os serviços de saúde a fazer notificação compulsória caso atendam mulheres vítimas de violência. Mas a lei não fala para quem deve ser entregue a notificação, nem define quando será levada. Eumano Ferrer lamenta que as mulheres passem pela violência doméstica no Brasil.
Nós estamos dizendo que a instituição que atendeu aquela mulher violentada, fruto de que ela é vítima de uma violência física, essa instituição de saúde comunique no prazo de 5 dias a delegacia mais próxima ou a uma instituição como o Ministério Público fazer essa comunicação. Aí compete à delegacia começar a fazer uma apuração. O objetivo é esse, que a lei já diz, mas não diz qual é o órgão, nem que tempo. Segundo, o prazo que a instituição só terá é de 5 dias para fazer a devida comunicação. Nem sempre toda mulher tem a coragem de fazer esse registro, quer dizer, muitas vezes ainda o temor. E a própria, os órgãos competentes, lamentavelmente, hoje, de cada denúncia que se faz, a falta de estrutura naquela instituição pública em não fazer o que tem que ser feito.
Esse foi Eumano Ferrer, do PTB do Piauí.
E ainda sobre a questão feminina, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defende mais mulheres nos tribunais de justiça. A forma sugerida por ela é garantir que as mulheres ocupem 1/3 das indicações que formam as listas prévias.
Essas listas, Pedro, são enviadas ao Poder Executivo, que é quem escolhe o nome final. Dessa forma, a senadora acredita que poderá aumentar a quantidade de mulheres nos tribunais regionais federais, nos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios.
Samara, e o assunto do farol aceso durante o dia continua. O senador Regufe, do Distrito Federal, apresentou um projeto que desobriga o uso do farol durante o dia nas áreas urbanas das cidades.
Pois é, Regufe é mais um dos que acredita que não há necessidade de farol baixo aceso em períodos diurnos. O projeto dele mantém a obrigação apenas em estradas e rodovias e nos túneis com iluminação pública.
E para terminar, aproveitando este mês de Olimpíadas, chegou da Câmara dos Deputados um projeto que define o dia 26 de março como o dia do boxe.
É uma homenagem ao dia em que nasceu Éder Joffre, considerado um dos melhores pugilistas brasileiros e que foi campeão mundial nos anos 60 e 70. E essa notícia a gente dedica especialmente hoje ao baiano Robson Conceição, que é a nossa medalha de ouro do boxe nessas Olimpíadas de 2016.
Esses foram os temas que a gente selecionou aqui no Projetos da Semana para que você conheça um pouco mais sobre as propostas que chegam no Senado. Vamos às dicas para que você encontre um projeto do seu interesse.
Isso aí, no site do Senado você procura por atividade legislativa e depois projetos e matérias. E além de conhecer o projeto, você pode deixar sua opinião pela ferramenta Consulta Pública. Aí é só procurar no site pelo portal E-Cidadania.
Então é isso. Acompanhe a gente pelo seu computador, pelo tablet, pelo celular e saiba o que os senadores estão propondo para modificar ou criar leis para o país. Se quiser, entre em contato pelo e-mail radio@senado.leg.br e direcione o assunto para Projetos da Semana.
É isso aí, obrigada pela sua companhia e até a próxima edição de Projetos da Semana.
Um abraço, até lá.
Até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.